Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta segunda-feira, 15 de maio. Lá fora hoje, 22 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita, a produção é de Mariano Bartolomeu e a técnica é de Nashwan Kali. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Grã-Bretanha vai fornecer drones de ataque à Ucrânia. Uma delegação militar da África do Sul está na Rússia. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada a Angola. Uma companhia holandesa foi condenada por corrupção em Angola. Um relatório diz que Angola está entre os países de insegurança alimentar.
Não é nem logístico, nem técnico, nem de recursos, é político. O governo angolano tem de dar o braço a torcer, tem de compreender que não é travando a emergência que vai resolver o problema. Ignorar o problema só piora o problema.
Partido da Casa CE abalado por acusações de desvio de fundos.
O presidente fez tentativa de levantamento de 15 milhões, mais 15 milhões, para o seu custo próprio.
É uma pancada ferida, não vale a pena ligar isso.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais. A Grã-Bretanha anunciou hoje um novo pacote de ajuda militar à Ucrânia que inclui drones de ataque de longo alcance e mísseis de defesa antiaérea. O novo pacote de ajuda foi anunciado pouco antes da chegada do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que manteve conversações com o primeiro-ministro Rishi Sunak. O chefe do governo britânico emitiu uma declaração afirmando que se está num momento crucial para a resistência da Ucrânia. Antes de chegar à Grã-Bretanha, Zelensky esteve em Paris, Berlim e Roma. No domingo, a França anunciou que vai fornecer tanques, veículos blindados e treino a soldados ucranianos. A Alemanha anunciou na semana passada um pacote de ajuda militar avaliado em 3 mil milhões de dólares. O subsecretário-geral da ONU para questões humanitárias, Martin Griffiths, disse entretanto hoje que vão prosseguir negociações para se prolongar o acordo que permite a exportação de cereais da Ucrânia pelo Mar Negro. A Rússia ameaçou cancelar o acordo no próximo dia 18 se não for permitida a exportação dos seus cereais e fertilizantes. Um canal de notícias da Bielorrússia publicou hoje uma foto do presidente Alexander Lukashenko, na primeira foto do presidente em cerca de uma semana e na sequência de especulação sobre o estado de saúde do chefe de Estado. Um canal de notícias estatal disse que Lukashenko estava a trabalhar num centro de comando da Força Aérea. Ele tinha sido visto em público pela última vez em Moscou e Minsk, no passado dia 9, aparentando estar doente. Subsequentemente, notícias não confirmadas disseram que tinha sido hospitalizado. O presidente Lukashenko, inadvertidamente, confirmou que 4 aeronaves russas foram abatidas dentro da Rússia, afirmando que se tinha deslocado ao centro devido a esses incidentes junto à fronteira do seu país. A Comissão Eleitoral da Turquia confirmou que se vai realizar uma segunda volta das eleições presidenciais porque nenhum dos candidatos alcançou os 50% requeridos para vencer. Segundo os resultados oficiais, o presidente Recep Tayyip Erdogan alcançou 49,5% dos votos, enquanto o candidato da oposição Kemal Kılıçdaroğlu ganhou 44,88%. A segunda volta vai realizar-se no próximo dia 28. Analistas consideram que será difícil para o candidato da oposição ultrapassar Erdogan na segunda volta. As suas possibilidades dependem agora do apoio do nacionalista Sinan Oğan, que obteve pouco mais de 5% dos votos, mas disse que só lhe dará apoio se Kılıçdaroğlu não fizer qualquer concessões ao partido curdo, que faz parte da coligação da oposição. As Forças Armadas do Sudão levaram a cabo hoje ataques aéreos ao norte da capital Khartoum, numa zona perto de um hospital que foi danificado, disseram os residentes. Combates continuaram também a registar-se nas cidades vizinhas de Barun e Omordam. Neste 15 de maio, completa-se um mês desde o início do conflito no Sudão, cerca de 5 mil pessoas já foram mortas durante os combates, principalmente em redor de Khartoum e na região oeste de Darfur. Uma delegação militar sul-africana, liderada pelo chefe do Exército da África do Sul, chegou hoje a Moscou, onde se reuniu com o seu homólogo russo para discutir a cooperação militar. O Ministério da Defesa russo indicou que as duas partes discutiram a cooperação bilateral e a interação com vista à implementação de projetos destinados a aumentar as capacidades de combate das forças armadas dos dois países. Na sexta-feira passada, os presidentes dos dois países, Vladimir Putin e Cyril Ramaphosa, mantiveram uma conversa telefónica para discutir os preparativos para a próxima cimeira Rússia-África, em julho, em São Petersburgo, e a cimeira dos BRICS, em agosto, em Joanesburgo. Na semana passada, um embaixador dos Estados Unidos em Pretória acusou a África do Sul de recentemente fornecer armas à Rússia. O governo sul-africano disse que isso está a ser investigado. Os governos do Quénia e da Somália concordaram em reabrir a fronteira comum depois de mais de uma década. O anúncio foi feito pelo ministro do interior do Quénia, hoje, Kithure Kindiki, após uma reunião ministerial conjunta de alto nível em Nairobi sobre a cooperação, incluindo segurança, comércio e circulação de pessoas. A primeira travessia deve ser aberta em 30 dias. A fronteira tinha sido oficialmente fechada em outubro de 2011 por causa de ataques em solo queniano do grupo radical islâmico somali Al-Shabaab. A Força Regional Antiterrorista, conhecida por FMM, integrada por soldados do Benin, Camarões, Tchad, Níger e Nigéria, matou mais de 60 terroristas no oeste de Tchad, um dos bastiões do grupo Boko Haram, disse hoje à agência EFE o porta-voz do exército tchadiano.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E vamos começar com uma pequena notícia sobre a empresa holandesa Franks International, que vai pagar cerca de 8 milhões de dólares ao Tesouro americano por ter violado regras anti-suborno nos negócios de petróleo em Angola, anunciou a Comissão de Valores Mobiliários, SEC. Uma nota da SEC diz que subsidiárias da Frank International, agora conhecida como Expro Group Holdings, usaram um agente para pagar subornos relacionados a contratos angolanos entre 2008 e 2014. Segundo a mesma nota, o pagamento das comissões foi feito a um agente de vendas angolano, citamos, quando os funcionários sabiam que havia uma grande possibilidade de que seriam usadas para subornar funcionários do governo angolano. Parte dos fundos, detalha a SEC, foram desviadas pelo agente para um funcionário do governo angolano para influenciar a adjudicação de contratos às subsidiárias da Franks International. Não foram dados outros pormenores. Agora vamos falar de crise alimentar. Um relatório global sobre crise alimentar diz que 258 milhões de pessoas em 58 países do mundo, incluindo Angola, sofreram com insegurança alimentar aguda em 2022. É uma alta de 25% em relação ao ano anterior. Entre as razões destacam-se conflitos, choques económicos e condições climáticas extremas. Angola aparece pela quarta vez consecutiva nesse grupo, onde destacam entre os motivos as condições climáticas extremas, sobretudo no sul de Angola. Analistas dizem que no caso de Angola também há outras razões. Manuel José.
Segundo o relatório da ONU, em 7 países a situação é muito mais dramática. Para além da insuficiência alimentar, há registros de mortes por este motivo. Na Somália, no Afeganistão, no Haiti, Burkina Faso, Nigéria, Sudão do Sul e Iêmen. Já nos 58 países, aqui incluindo Angola, o relatório aponta 1,58 milhões de pessoas com insuficiência alimentar aguda. A região mais afetada é a do sul do país, Cunen, Huila, Kwalikubangwe e Namibe. O pároco e missionário da Igreja Católica, Padre Pio Akusanga.
Nós tivemos uma grande estiagem do princípio de fevereiro até 23 de março, que queimou uma boa parte. Muitas vezes já estão à mercê da fome. Os que têm força de trabalhar, ou foram para a Namíbia, deixaram as famílias vulneráveis, que remediam com carvão, que remediam com um pouco que se cultivou, mas é insuficiente.
O padre da Igreja Católica considera que o problema
não é nem logístico, nem técnico, nem de recursos. É político. O governo angolano tem de dar o braço a torcer, tem de compreender que não é travando a emergência que vai resolver o problema. Ignorar o problema só piora o problema, porque ele existe, está a ver o problema. O governo angolano cabeça na areia como uma avestruz.
José Severino, presidente da AIA, Associação Industrial Angolana, considera que a solução está na devolução dos níveis que Angola já teve de produção de alimentos, tais como peixe seco, bastante ricos em proteína animal e devolver a merenda escolar.
A necessidade do maior pragmatismo naquilo que é o aumento da produção agrícola é fundamental. O que cada uma das regiões pode produzir para combater essa insuficiência alimentar aguda? Nós temos o problema das nossas crianças, nossos jovens ainda em escola. É preciso que ali nas escolas haja alimentação. Precisamos de resolver o problema básico da alimentação para evitar essa crise alimentar aguda.
Heitor Carvalho é economista e coordenador do Centro de Estudos e Investigação da Universidade Lusíada de Angola, e considera que a produção já lá está. O que falta?
O problema das sementes melhoradas, o problema da água, o problema de tudo isso que também é importantíssimo.
Mas o problema principal, tipo ar para respirar, é haver comércio. Enquanto não houver comércio, não há produção comercial e, portanto, não há criação de reservas que possam ser usadas no momento de crise climatérica.
A Voz da América falou ao telefone com o ministro do Comércio e Indústria, Vítor Fernandes, que diz desconhecer o relatório e prometeu reagir assim que tivesse contacto com o relatório sobre a crise alimentar. Nós tentamos igualmente o contacto com o ministro da Agricultura, António Assis, não nos respondeu. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Obrigado, Manuel. Nós aqui, na Voz da América, já fizemos referência à crise que atravessa a coligação Casa CE, em tempos a terceira maior força política do país, mas que perdeu todos os seus lugares no Parlamento nas últimas eleições. Pois um dos partidos que faz parte dessa coligação, o PDP-ANA, está agora a atravessar uma crise interna com acusações mesmo de desvio de fundos. O secretário-geral desse partido, que foi fundado pelo professor Mfulupinga Lando Vitor, anunciou a realização de um congresso para o próximo dia 9 do mês de junho, com vista a substituir o atual presidente Abreu Capitão, que é acusado de alterar os estatutos do partido e de dar destinos alheios aos dinheiros da organização. O presidente do partido já negou essa acusação. Coque Mukuta tem os pormenores.
Segundo António Lúdia Banda, secretário-geral do PDP-ANA, o bureau político daquele partido convocou o congresso para dia 9 de junho deste ano, por violações dos estatutos por parte do presidente Abreu Capitão.
Primeiro, alteração dos estatutos. Segundo, a não funcionamento das estruturas do partido. Bureau político, Comitê Central Executivo Nacional. As reuniões que tivemos no Bureau político durante o ano todo, ou seja, durante o mandato, só são duas. Quando teríamos 12 estatutárias. E a terceira é a gestão financeira.
O secretário-geral diz haver tentativa de fraude financeira das contas do PDP-ANA.
O presidente fez tentativa de levantamento de 15 milhões, mais 15 milhões, que corresponde a 30, para o seu custo próprio.
Entretanto, o presidente do PDP-ANA já negou a acusação. Abreu Capitão considera ilegal a convocação deste congresso.
É uma pancaça ferida, não vale a pena ligar a isso.
Eles têm ou não legitimidade de convocarem o congresso?
De forma alguma. Os estatutos são bem claros. Só a Comissão Nacional de Disciplina e Auditoria tem a competência de falar. Nem eu, como presidente, tenho direito de falar disso.
O presidente alterou ou não os estatutos do partido?
Como alterar? Tu sabes que no passado o PDP-ANA tinha um vice-presidente. Nesse congresso tivemos dois. No passado, o PDP-ANA tinha 120 membros do Comitê Central. Agora temos 150. No passado, nós tínhamos 16 membros do Comitê Central. Hoje temos 30. E eles têm reunido normalmente. Assim, inventei ou eles sabiam?
Outro sim. Para o analista político Rui Kandov, está na base destes conflitos partidários em Angola a procura desenfreada de dinheiro por parte dos militantes destes partidos.
O PDP-ANA não é muito diferente das outras organizações políticas, até porque o PDP-ANA neste momento está mais ou menos penalizado porque não consegue receitas a partir do orçamento nem de outro qualquer expediente. E, portanto, quando não há receita, instala-se o pânico, a necessidade de se revitalizar o partido por formas a colocá-lo numa posição em que possa adquirir algum recurso, mas também que possa dar alguma visibilidade política, porque é a partir dessa visibilidade política que o partido consegue ter algum rendimento.
O partido fundado pelo professor Fulumpinga Lando Vítor é uma das formações políticas pertencente à Casa CE, uma coligação sem assento parlamentar, e o seu presidente já alertou que em 2027 só participarão da coligação partidos fortes. Coque Mucuta, Luanda.
O presidente João Lourenço deslocou-se ao município do Cacuzo, em Malanje, para inaugurar a Central Ecológica de Aproveitamento Hidroelétrico de Lauca, que, com as outras 5 turbinas, estão a produzir 2.070 megawatts de eletricidade. Mas os habitantes da zona dizem que não estão a usufruir disso. Pediram ao presidente para lhe garantir o fornecimento de eletricidade e também de água potável. Isaías Soares.
Os cerca de 60 mil habitantes das comunas Sede Cacuzo, Lombe, Kizenga, Pungandongo e Sulqueco enfrentam há décadas a escuridão e a sede. Marcos Nhanga, residente da municipalidade há 7 anos.
Sabendo que temos 2 barragens, está no município de Cacuzo, Lauca e Capanda, mas ainda assim a energia não chega aos bairros lá periféricos. Só mesmo na N parte, para você adquirir um contrato é uma luta.
Na opinião do professor Onésio Jungo, igualmente morador há 5 anos, a deslocação do presidente à região deve ser rentável.
Deveria trazer ganho, na verdade uma barragem, mas ainda assim não temos algum déficit naquele que é o fornecimento que está do município de Cacuzo. É um município que se calhar ainda não muito vasto, não é? A vila, falo da vila principalmente, mas ainda assim a maior parte da vila é andas escuras.
Mais de 5 mil milhões de metros cúbicos de água são armazenados nas arbolfeiras das barragens de Lauca e Capanda. A carência do líquido preocupa os seus habitantes. Maria Pereira, Soba de Cacuzo.
Nós temos água no município de Cacuzo e na qual também que estamos a ver a energia está muito cara, os prestados mesmo também. Nós pagamos mensal 5 mil e é muito caro. A nossa energia aqui dentro do município de Cacuzo, esse prestado é muito. Queremos que o presidente nos ajudasse para ver se reduzisse um pouco o prestado da energia.
O administrador municipal de Cacuzo, Manuel Vandone, admitiu que a visita de João Lourenço poderá impulsionar a execução de alguns projetos que carecem de reforço financeiro.
Outros elementos têm a ver com escolas também, para atender alguma demanda, mas também há alguma escassez num outro lugar que seguramente poderemos, ao longo do tempo, vir a beneficiar também destas estruturas.
João Lourenço, que inaugurou a Central Ecológica, sexta turbina do aproveitamento hidrelétrico de Lauca, que produz 65,5 megawatts, reafirmou o compromisso do governo norte-americano, que através do Exibank financia com 2 mil milhões de dólares para a produção de energias renováveis, vai ser concretizado. Isaías Torres Malas para a Voz da América.
Se é verdade que Angola precisa de mais investimentos para criar mais riqueza e empregos, é verdade também que esses investimentos, quando estão centrados na exploração de minérios, podem trazer perigos de destruição ambiental. Armando Chicoca.
A exploração desenfreada de granito no sul de Angola sem compensação agrava a situação ecológica, diz o padre católico Pio Agusanga, entrevista concedida à Voz da América, nas vestes de presidente da Associação Construindo Comunidades de ACC, que na região sul de Angola trabalha com as comunidades locais no domínio dos direitos humanos, alertando assim o governo para não minimizar a degradação do meio ambiente.
E como vê cá, temos também muitas explorações de granito sem compensação para o município e para a população, tirando uma exceção ou outra, na verdade não há compensação. Temos igualmente problemas ecológicos, estas grandes ocupações feitas pelas empresas de exploração de granito trazem todas essas rochas, não têm a responsabilidade de reparar o meio ambiente depois que terminam a exploração.
A não reparação do meio ambiente depois da exploração de granitos nos municípios do Virei, província do Namibe, Chicoatiti, no município da Xibia, província da Huila, e noutras localidades, traz consigo consequências graves.
No futuro, e o Papa chama atenção a isto, no documento da Laudato Si, sobre a proteção da integridade da criação. No futuro, isto vai agravar a questão ambiental que de por si já está crítica.
O sacerdote católico alerta por outro lado.
Então, o Cunene também, na área de Oximolo, tem também zonas ocupadas pelos grandes. Falamos aqui no município do Cuxi, aquela empresa que quer explorar o ferro, Guza, também tem plano de ocupar muita terra. Há outras zonas onde não se trata bem de ocupação, mas devastação de grandes florestas. Sabe que o segundo pulmão de Angola, depois de Mayombe, é o leste. E ali está-se a devastar toda a biodiversidade que lá existe. Porque se você derruba uma floresta, a biodiversidade também fica completamente morta, devastada. E então, sem deixar de mencionar, ocupações que ocorrem em Malanje, no Quase Sul, ocupações que ocorrem em zonas diamantíferas, que agravam igualmente já a tensão existente. Então, tudo isso vai, infelizmente, fazendo que nós tenhamos um caldeirão negativo e um dia atingir alta pressão, infelizmente.
Namibe, Voz da América, Armando Chicocão.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África, aqui na capital americana, neste momento, 13 horas 21 minutos. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Na segunda meia hora vamos ter mais reportagens de países africanos de língua oficial portuguesa, os Palopes. E quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter connosco também mais duas emissoras na Guiné-Bissau e uma em Cabo Verde. Continuo com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E como ouviram, os ouvintes podem sempre mandar perguntas e comentários para o nosso convidado ou convidada. E o número, eu vou repetir, é mais um 202-251-9466. Organizações que velam pela proteção e salvaguarda dos direitos das crianças estão a olhar com preocupação para a persistência dos menores pedintes nas ruas do Lubango. Mas como resolver esta situação? Teodoro Albano diz-nos que há opiniões diferentes.
O Instituto Nacional da Criança na Uila soube tirar as crianças das ruas e colocá-las num centro de acolhimento, como tem sido feito até aqui pelas autoridades, parece insuficiente para contornar o fenómeno. A diretora do INAC na Uila, Inês Pimentel, sugeriu recentemente, entre outras medidas multissetoriais, a identificação das famílias que mandam as crianças para a rua e a consequente responsabilização, uma ideia abraçada pelo administrador municipal do Lubango, Lisandro André, que fala mesmo em grupos organizados por detrás do fenómeno. Visão diferente tem o coordenador da rede Criança na Uila, Sérgio Mateus, que entende que responsabilizar as famílias é atacar as consequências e não as causas do fenómeno. A pobreza.
Quando nós pudermos ditar qualquer tipo de solução que não venha resolver esta situação de pobreza extrema no seio familiar, quero dizer a pobreza económica, a pobreza moral e até a pobreza intelectual, então, quando esses fenómenos não forem ultrapassados no seio da família, toda a resposta nas ruas para nada serve. Ao nível do executivo, deviam ser gizadas políticas públicas.
O sociólogo Laurindo Bringo também apoia uma melhor estratégia nas políticas públicas de combate à pobreza e diz que imputar responsabilidades às famílias que mandam as crianças estender as mãos na rua para pedir ajuda, é pouco avisado.
Estaremos diante de diversas consequências se continuarmos com essa situação de crianças na rua. Olha aqui, a criança de hoje será o adulto, ou é o adulto de amanhã. E sendo o adulto de amanhã, é este indivíduo que poderá contribuir de formas a que tenhamos uma sociedade saudável.
O fenómeno de crianças de ir na rua pedintes é levantado no dia que o Lubango acolhe o 2º Conselho Nacional da Família, onde a Ministra da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, Ana Paula Neto, reconheceu a perda de valores fundamentais, a fuga paternidade e maternidade, violência sexual contra crianças, mulheres e idosos, como sinais da desestruturação familiar em Angola. O encontro de um dia decorou sob o lema Família Fortalecida, Cidade Desenvolvida. A Voz da América, Lupango, Teodoro Albano.
Na nossa página esportiva, vamos começar com o futebol africano, a primeira mão das meias finais da Liga dos Campeões. O inevitável Al Ahly do Egito já marcou presença na final, foi à Tunísia bater o Esperança 3-0, segunda mão no Cairo, deve ser só para confirmar. Al Ahly, o gigante do futebol africano, já venceu esta competição 10 vezes. Na outra meia final, Mamelodi Sundowns, Bafana Bastile da África do Sul, foi a Marrocos empatar com o atual campeão. O Wydad Casablanca, a 0 golos, teve 2 jogadores expulsos, um aos 43 minutos e outro já no tempo dos descontos. Segunda mão é no próximo fim de semana na África do Sul. E agora vamos para o futebol europeu, vamos começar em Portugal, onde há 2 jogos da final do campeonato. Os 4 primeiros ganharam, pelo que matematicamente o título ainda está por decidir. Na prática, mostra-se difícil ao Benfica perder este campeonato. Tem 4 pontos de vantagem sobre o Porto, basta-lhe ganhar um dos jogos. O próximo é difícil, é contra o Sporting, que tem ainda possibilidades matemáticas de alcançar o 3º lugar, que dá acesso à Liga dos Campeões, onde está o Braga, com 4 pontos de vantagem sobre o Sporting. O treinador do Porto, Sérgio Conceição, diz que, apesar de ser difícil vencer este campeonato, não desiste.
Nós como clube, e aquilo que é a nossa história, Foco Porto, Região Norte, a gente que não desarma, não atira a toalha ao chão nunca. E se no final, se apesar de ganhar, tem que estar os parabéns, foram melhores. Nosso ADN não faz parte, não faz parte. O deitar a toalha ao chão, o desmotivar, não faz parte.
Era Sérgio Conceição, treinador do Porto. Na vizinha Espanha é que faltam 4 jornadas para terminar o campeonato. Já está tudo decidido. O Barcelona ontem bateu o Espanhol por 4-2, esteve a ganhar por 4-0 e sagrou-se campeão pela primeira vez desde 2019. A salientar o primeiro golo do hispano-guineense Alexandre Baldé, defesa esquerdo de apenas 19 anos de idade. Barcelona tem 14 pontos de vantagem sobre o Real Madrid. Já ninguém apanha o Barça. Basquetebol americano, NBA, ontem o Boston Celtics eliminou o Philadelphia ao vencer o 7º jogo da eliminatória, 112-88. Foi fácil. Assim, já temos para as meias finais, ou finais das respectivas conferências, Los Angeles Lakers contra o Denver Nuggets, Miami Heat contra o Boston Celtics. Estamos prestes a terminar esta primeira página. Na segunda página, a Guiné-Bissau vai estar em foco com uma greve no país, portanto isto pouco antes das eleições. Isso na segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Continue connosco, continue com a Voz da América.
São 3:30 aqui em Washington, D.C. Esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português, nesta segunda-feira, 15 de maio de 2023. No som está conosco Ana Joan Cal, a produção de Mariano Bartolomeu, sou a Mães Miguel. As notícias dentro de instantes com João Santa Rita. E nas notícias iremos destacar, Grã-Bretanha vai fornecer drones de ataque à Ucrânia e delegação militar sul-africana está na Rússia. Somos a Voz da América e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe, através do nosso próprio retransmissor. Pode acompanhar-nos em www.voaportugues.com. Estamos com notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, no Twitter, no YouTube e também no Instagram. Basta escrever VOA Português. O nosso WhatsApp, +1 202-251-9466. E quando são 13:31 aqui em Washington, o noticiário internacional com João Santa Rita.
A Grã-Bretanha anunciou hoje um novo pacote de ajuda militar à Ucrânia que inclui drones de ataque de longo alcance e mísseis de defesa antiaérea. O novo pacote de ajuda foi anunciado pouco antes da chegada do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que manteve conversações com o primeiro-ministro Rishi Sunak. O chefe do governo britânico emitiu uma declaração afirmando que se está naquilo que chamou de um momento crucial para a resistência da Ucrânia. Antes de chegar à Grã-Bretanha, Zelensky esteve em Paris, Berlim e Roma. O subsecretário-geral das Nações Unidas para Questões Humanitárias, Martin Griffiths, disse hoje que vão prosseguir negociações para se prolongar o acordo que permite a exportação de cereais da Ucrânia pelo Mar Negro. A Rússia ameaçou cancelar o acordo no próximo dia 18 se não for permitida a exportação dos seus cereais e fertilizantes. Um canal de notícias da Bielorrússia publicou hoje uma foto do presidente Alexander Lukashenko, na primeira foto do presidente em cerca de uma semana e na sequência de especulação sobre o estado de saúde do chefe de Estado. O canal de notícias estatal disse que Lukashenko estava a trabalhar num centro de comando da Força Aérea. O presidente Lukashenko inadvertidamente confirmou que 4 aeronaves russas foram abatidas dentro da Rússia, afirmando que se tinha deslocado ao centro devido a esses incidentes junto à fronteira do seu país. A Comissão Eleitoral da Turquia confirmou que se vai realizar uma segunda volta das eleições presidenciais porque nenhum dos candidatos alcançou os 50% requeridos para vencer. Segundo os resultados oficiais, o presidente Recep Tayyip Erdogan alcançou 49,51% dos votos, enquanto o candidato da oposição Kemal Kılıçdaroğlu ganhou 44,88%. A segunda volta vai realizar-se no próximo dia 28. As Forças Armadas do Sudão levaram hoje a cabo ataques aéreos ao norte da capital Khartoum, numa zona perto de um hospital que foi danificado, disseram residentes. Combates continuaram também a registar-se nas cidades vizinhas de Baren e Omdurman. Neste 15 de maio completa-se um mês desde o início do conflito do Sudão, em que cerca de 1000 pessoas já foram mortas. Uma delegação militar sul-africana, liderada pelo chefe do exército, chegou hoje a Moscovo, onde se reuniu com o seu homólogo russo para discutir a cooperação militar. O Ministério da Defesa da Rússia indicou que as duas partes discutiram a cooperação militar e a interação com vista à implementação de projetos destinados a aumentar as capacidades de combate das Forças Armadas dos dois países. Na semana passada, um embaixador dos Estados Unidos em Pretória acusou a África do Sul de recentemente fornecer armas à Rússia, algo que foi negado pelo governo sul-africano.
E depois das notícias com João Santa Rita, quando são 13:34 aqui em Washington, D.C., vamos ao encontro de Lassana Kassamana, Guiné-Bissau, onde reporta que as organizações sindicais de saúde e educação iniciaram uma greve a partir de hoje, durante 5 dias úteis. Nos principais hospitais do dia, constata-se pouco impacto, mas a liderança sindical fala de um balanço positivo.
Nas primeiras horas de hoje, as unidades do Hospital Nacional Simão Mendes, o maior do país, não sentiram os efeitos da greve. Os médicos vieram de manhã, as coisas são normal. Mais tarde não sei. Diziam os pacientes. Sulemané, um acompanhante ouvido pela Voz América, no interior do Simão Mendes, testemunhou igualmente que tudo está ok. Estão-nos a atender. Não vi nada do anormal. Deixaram-me entrar para trazer medicamentos para o meu paciente. Em Bafatá, considerada a segunda capital da Guiné-Bissau, reporta-se a mesma realidade. As consultas estão a decorrer normalmente, o que para o representante sindical local, Nuno Francisco Augusto Pereira, tem uma explicação.
É questão política, porque muitos dos chefes responsáveis têm medo dos responsáveis em Bissau. Não querem comprometer os seus lugares, por isso mesmo que eles decidiram fazer lobbying para que os outros entrarem no serviço.
Entretanto, Ioia João Correia, porta-voz da Frente Social, que junta quatro sindicatos da saúde e da educação, afirma que a greve está a ter um impacto positivo.
O balanço é positivo, porque, como sabem, até este momento, todos os trabalhadores têm a consciência de que a Frente Social tem privilegiado os meios pacíficos nas resoluções dos conflitos laborais. E sabem que os pontos que estamos a reivindicar são pontos justos e pontos que merecem atenção e que a maioria dos pontos não exige um engajamento económico, exige simplesmente uma vontade administrativa e governativa por parte do governo.
Entre os pontos em reivindicação constam a reintegração dos técnicos da saúde, dos novos ingressos suspensos, assim como o pagamento dos atrasados salariais, revisão da carga horária, aplicação na íntegra do diploma de carreira docente e a efetivação dos funcionários nos setores da saúde e educação. O porta-voz da Frente Social, Ioia João Correia, acusa o governo de silêncio face às suas exigências.
Desde a semana passada não houve nenhum encontro negociado. Houve simplesmente um encontro de audição, que é feita através de alguns técnicos e diretores de serviço do Ministério da Função Pública, que ouviu a equipa negocial da Frente Social. Depois disso, não houve nenhuma outra comunicação.
Diante dessas afirmações, contactamos o Ministério da Saúde Pública, o facto de ser o setor mais sensível à paralisação neste momento, mas a resposta foi, citamos, a entrevista pode ser feita talvez amanhã. Fim de citação. Lassana Kassama, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana, da Guiné para Moçambique. O Conselho Nacional de Segurança, de Defesa e Segurança diz que o combate ao terrorismo, aliás, não vamos a Moçambique para já, vamos a São Tomé e Príncipe. Os são tomenses vão pagar a partir de junho o imposto ao valor acrescentado, IVA. Enquanto o governo garante que a medida trará vantagens para a economia, analistas e responsáveis sindicais dizem que o país não está preparado para implementar o IVA, reporta Oscar Medeiros.
O diretor-geral dos impostos, Mário Sousa, garante que o IVA vai transformar a economia de São Tomé e Príncipe.
O IVA é um imposto moderno e qualquer tipo de sistema jurídico-fiscal moderno tem o IVA. Logo, o IVA vai transformar o São Tomé e Príncipe. IVA é dos impostos que mais concorre para o orçamento geral de qualquer Estado. Aumenta a receita do Estado para que o Estado fizesse maior intervenção nas áreas sociais, como educação e saúde.
Além de contribuir para o orçamento geral do Estado, o diretor dos impostos garante que a implementação do IVA vai estimular os investidores.
O dinheiro que eles investem, eles vão ser retribuídos, vão ser ressarcidos. O IVA tem essa componente, tem essa possibilidade de reembolso.
Mas o secretário-geral da União Geral dos Trabalhadores, Costa Carlos, afirma que o IVA não é bem-vindo no seio da classe trabalhadora e avisa que haverá convulsão social.
Que haverá convulsão social, isso vai haver. As pessoas estão com fome, não há energia, não há isto, não há aquilo, as estradas não estão em condições, mas um imposto não vai melhorar a vida dos trabalhadores.
O país também não está preparado para implementar o IVA, disse este responsável sindical.
A nossa economia é grandemente informal. E eu não sei quais são os mecanismos que vai se adotar para controlar esse imposto.
A taxa do IVA a ser aplicada em São Tomé e Príncipe a partir de 1 de junho será de 15%, mas o governo determinou para 9 produtos da cesta básica a taxa de 7,5%. O líder da UGT diz que é preciso definir o que é a cesta básica.
Qual é a lei que fala sobre cesta básica? Ninguém definiu a cesta básica. O que é que está lá dentro da cesta básica?
Para o analista Liberato Muniz, o IVA poderia ser uma boa medida para a economia do país, mas chegou em mau momento.
Devia haver uma maior concertação,
um maior entendimento entre o governo e as instituições internacionais, que conhecem melhor do que nós ainda o que se passa em São Tomé e Príncipe e o estado em que o país se encontra e a forma como a população labuta para fazer pelo menos uma refeição por dia. Porque eu acho que a preocupação do Estado de São Tomé, se não é deste governo, mas tem sido de sempre, é de recolher, dividendo dos impostos, o mais que eles possam possível, no sentido de talvez tratar dos seus outros negócios, porque em relação ao investimento concreto em São Tomé e Príncipe, não se vê praticamente nada. Basta ver que se paga imposto de veículos em São Tomé e Príncipe e as estradas estão no estado em que está, mas não é de hoje, é de sempre.
Oscar Anderes, Voz da América, São Tomé.
Obrigado, Oscar. Agora sim, vamos a Moçambique, onde o Conselho Nacional de Defesa e Segurança diz que o combate ao terrorismo em Cabo Delgado registra progresso assinalável em praticamente todos os distritos afetados, mas organizações governamentais e analistas políticos consideram que ainda há muitos desafios porque é preciso resolver as causas do conflito. Ramos Miguel.
Pela primeira vez, o Conselho Nacional de Defesa e Segurança reuniu-se na Vila de Moeda, em Cabo Delgado, num encontro em que foram tomadas decisões, sobretudo para uma maior e melhor operacionalização das forças de defesa e segurança. O secretário-geral do Conselho Nacional de Defesa e Segurança, Basílio Monteiro, disse que no encontro dirigido pelo presidente Filipe Nyusi, foram reforçados o dispositivo operacional e os equipamentos para o enfrentamento agressivo do inimigo.
Só tenham confiança no que as forças de defesa e segurança estão a fazer no terreno. Todo empenhamento, todo este nível de desdobramento que está a acontecer é para melhorar a ação combativa no terreno e promover um ambiente de cada vez melhor tranquilidade e segurança no país.
Entretanto, o Centro de Integridade Pública, CIP, na voz do pesquisador Rui Mati, diz que a situação de segurança nos distritos afetados pelo jihadismo ainda é muito preocupante.
Ainda existem desafios da segurança. Para quem vai para lá, eu estive lá e senti isso. O sentimento de guerra ainda está lá. É verdade que a vida está lá a circular, mas está a circular no meio de militares.
A mesma opinião tem a coordenadora de comunicação do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, em Pemba, Lara Bomers.
Vemos ataques esporádicos. Então, o movimento, os deslocados, não está a parar. E cada ataque conduz ao movimento de pessoas que nós temos que apoiar.
Vários analistas têm alertado, entretanto, para o fato de que se não forem tomadas medidas no domínio socioeconómico, as pessoas que estão a regressar às suas aldeias poderão ser novamente mobilizadas pelos jihadistas, realizando ser necessário resolver as causas do conflito. O analista político Gide Vagem entende que a diminuição dos ataques não deve ser encarada como o fim da violência, porque, sublinhou, o combate ao terrorismo não é apenas ao nível militar.
O terrorismo também combate ao nível das ideias, da mentalidade e, portanto, o Estado moçambicano tem que lidar as causas fundantes da radicalização. A sociedade precisamos de lidar e de radicalizar as nossas mentes, mas obviamente que cabe ao Estado manter a estabilidade nos termos militares que nós conhecemos.
E há quem questiona até que ponto os distritos afetados pelo terrorismo estão realmente seguros. A analista e especialista em assuntos de segurança na Universidade Joaquim Chissano, Egna Sidom, diz que os distritos estão seguros, mas isso não é suficiente.
A presença de militares. Segurança significa que as populações também, ao chegar, vão sentir-se ou estar integradas no sistema de segurança que já está sendo implementado. Então, não se trata simplesmente de pensar na segurança de forma restrita, como presença de militares.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Milhares de católicos moçambicanos cumpriram a peregrinação a Namacha e Maputo no fim de semana, com pedidos de paz em Cabo Delgado e Ucrânia. Entre os participantes, os amigos Jaime Mavila e João Jussar, que conversaram com Francisco Júnior.
Vão essencialmente para pedir paz para o país.
Paz em Moçambique. Eu penso que é uma situação especial e todos merecemos que a situação de Cabo Delgado se resolva.
Foi essencialmente para pedir paz em Moçambique que decidiu caminhar.
Sim, sim.
Rezamos pela paz do mundo também. Guerra, por exemplo, situação na Ucrânia. Aquelas populações precisam de paz. Rezamos por tudo aquilo que é mau e que nós pedimos ao Nosso Senhor para que possa passar, para que nós possamos viver em paz nisso.
Já o casal Sérgio Preciso e Otília Varrota, que a reportagem da Voz da América também encontrou a caminhar no distrito de Boane, têm um outro pedido diferente a fazer à Nossa Senhora de Fátima. Sérgio tem uma preocupação particular que não revelou. Já a sua esposa disse que está doente há 7 anos e que clama pela cura.
Eu decidi caminhar porque não ando bem de saúde, então decidi colocar essa intenção à Nossa Senhora para ver se me conceda rápidas melhoras.
A celebração é presidida pelo novo arcebispo de Maputo, Dom João Carlos, que em entrevista à Rádio Voz da América se mostrou preocupado com o processo de recenseamento eleitoral que decorre no país e que está a ser caracterizado por muitas queixas de alegados ilícitos eleitorais.
O que nós queremos é que seja um processo pacífico. E se todos os atores, inclusive os eleitores, têm um coração pacificado, penso que ajudará muito em todo o processo. Claro que constrangimentos haverá, mas havendo desejo da paz no coração dos moçambicanos, um desejo sincero, honesto, eu penso que ajudará a mitigar algumas irregularidades que ocorrem e que parecem querer minar todo o processo.
Dom João Carlos disse que durante o tempo em que estiver à frente da Arquidiocese de Maputo, vai prestar também uma atenção especial às preocupações dos jovens.
Primeiro é a juventude, como digo, uma juventude com esperança, uma juventude motivada. E para isso vamos trabalhar a partir do Evangelho para motivar a juventude e mostrar-lhes que nunca estão sós. Jesus lhes ama e sempre há alguém que lhes possa indicar o caminho para superar os problemas. O segundo é o servir, em vez de ser servido. No nosso país, muitos gostam de posições, cargos, mas poucos gostam de servir, arregaçar as mangas e pôr-nos a trabalhar. Então, isso é importante.
Da Namaacha, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. São 13 horas e 46 minutos aqui em Washington. Vamos agora a Angola. O relatório global sobre a crise alimentar diz que 258 milhões de pessoas em 58 países, incluindo Angola, sofreram com a insegurança alimentar aguda em 2022, uma alta de 25% em relação ao ano anterior. Entre as razões se destacam conflitos, choques económicos e condições climáticas extremas. Angola aparece pela quarta vez consecutiva neste grupo, onde se destacam entre os motivos as condições climáticas extremas, sobretudo no sul do país. Analistas dizem que, no caso de Angola, há também outras razões. Manuel José tem detalhes.
Segundo o relatório da ONU, em 7 países a situação é muito mais dramática. Para além da insuficiência alimentar, há registros de mortes por este motivo. Na Somália, no Afeganistão, no Haiti, Burkina Faso, Nigéria, Sudão do Sul e Iêmen. Já nos 58 países, aqui incluindo Angola, o relatório aponta 1,58 milhões de pessoas com insuficiência alimentar aguda. A região mais afetada é a do sul do país, Cunen, Huila, Kwanakubangwe e Namibe. O pároco e missionário da Igreja Católica, Padre Pio Akusanga.
Nós tivemos uma grande estiagem do princípio de fevereiro até 23 de março, que queimou uma boa parte. Muitas vezes já estão à mercê da fome. Os que têm força de trabalhar, ou foram para a Namíbia, deixaram as famílias vulneráveis, que remediam com carvão, que remediam com um pouco que se cultivou, mas é insuficiente.
O padre da Igreja Católica considera que o problema
não é nem logístico, nem técnico, nem de recursos. Político. O governo angolano tem de dar o braço a torcer, tem de compreender que não é travando a emergência que vai resolver o problema. Ignorar o problema só piora o problema, porque ele existe, está a ver o problema. O governo angolano cabeça na areia como avestruz.
José Severino, presidente da AIA, Associação Industrial Angolana, considera que a solução está na devolução dos níveis que Angola já teve de produção de alimentos, tais como peixe seco, bastante ricos em proteína animal, e devolver a merenda escolar.
A necessidade do maior pragmatismo naquilo que é o aumento da produção agrícola é fundamental. O que é que cada uma das regiões pode produzir para combater essa insuficiência alimentar aguda? Nós temos o problema das nossas crianças, nossos jovens ainda em escola. É preciso que ali nas escolas haja alimentação. Precisamos de resolver o problema básico da alimentação para evitar essa crise alimentar aguda.
Heitor Carvalho é economista e coordenador do Centro de Estudos e Investigação da Universidade Lusíada de Angola e considera que a produção já lá está. O que falta?
O problema das sementes melhoradas, o problema da água, o problema de tudo isso que também é importantíssimo.
Mas o problema principal, tipo ar para respirar, é haver comércio. Enquanto não houver comércio, não há produção comercial e, portanto, não há criação de reservas que possam ser usadas no momento de crise climatérica.
A Voz da América falou ao telefone com o ministro do Comércio e Indústria, Vítor Fernandes, que diz desconhecer o relatório e prometeu reagir assim que tivesse contacto com o relatório sobre a crise alimentar. Nós tentamos igualmente o contacto com o ministro da Agricultura, António Assis, não nos respondeu. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Aqui nos Estados Unidos, o secretário de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, negou que o país tenha imposto uma proibição aos requerentes de asilo, mas também enfatizou que existe uma maneira legal e ordenada de chegar aos Estados Unidos. Mayra Salete.
A alfândega e patrulha de fronteira dos Estados Unidos da América viu uma queda de quase 50% nos migrantes encontrados na fronteira sul nos últimos dias. Isso é comparado aos números vistos pouco antes do fim da política da era pandémica conhecida como Título 42, na quinta-feira, disse o secretário de Segurança Interna durante uma entrevista ao programa This Week da ABC.
Já retiramos milhares de pessoas que chegaram à nossa fronteira sul. Temos ou estamos a aplicar as nossas normas tradicionais de imigração sob o Título 8 do Código dos Estados Unidos.
Alejandro Mayorkas enfatizou que a expansão dos caminhos legais sobre o presidente Joe Biden não tem precedentes. Ele também rejeitou as alegações de que há uma proibição de requerentes de asilo.
O que a nossa regra prevê é que os indivíduos devem aceder a esses caminhos legais que disponibilizamos. Se não o fizeram, devem ter procurado ajuda num dos países pelos quais passaram e também foram negados. E se eles não o fizeram, não é uma proibição de asilo, mas eles têm mais limitações.
It's not a ban on asylum, but they have a higher threshold of proof that they have to meet.
Será que as novas políticas irão desencorajar entradas ilegais nos Estados Unidos? É disso que falou o representante republicano Michael McCaul à ABC, com ceticismo.
Eu acho que há caravanas subindo, acho que eles ainda querem entrar. Por exemplo, o governador do meu próprio estado colocou a Guarda Nacional do Texas e tropas na fronteira para impedir o influxo. Mas sim, o fato é que nos últimos 2 anos e meio falam por si. Tivemos 5 milhões de pessoas entrando ilegalmente neste país. É insustentável.
Os migrantes muitas vezes são forçados a fugir depois de enfrentar crimes horríveis nos seus países de origem, argumenta a professora de Direito Blaine Bookie.
Vemos taxas extremamente altas de violência. E é realmente por isso que as pessoas continuam a jornada para chegar a um país onde realmente encontram segurança e, em muitos casos, se reúnem com a família.
Há uma boa chance de que os novos caminhos legais, nos quais o governo Biden aposta, possam ajudar a impedir travessias ilegais. Mas também pode acontecer o contrário se as causas profundas não forem abordadas, alerta o analista Peter McGurlis.
Ou seja, os fatores nos países de origem das pessoas, por exemplo, na América Central, Guatemala, Honduras e El Salvador, que levam as pessoas a precisarem de sair. E isso inclui fatores econômicos, mudanças climáticas e ameaça de violência.
As autoridades dos Estados Unidos admitem que uma onda de imigrantes indocumentados ainda pode acontecer nos próximos dias, mesmo com proibições de 5 anos e processos criminais para aqueles que procuram desafiar a lei.
Na Turquia, o presidente da Comissão Eleitoral, Ahmet Yener, confirmou momentos que vai haver segunda volta no dia 28 entre o presidente cessante Recep Erdogan, que obteve 49,5% dos votos, e o líder da Frente Social Democrata, Kemal Kılıçdaroğlu, que conseguiu 45% dos votos. O jornalista Ian Boeschat, que é nosso colaborador, está na Turquia e falou com o Álvaro Gerandrade no programa Washington Fora de Horas, que foi pela manhã. Na altura, tudo apontava para uma segunda volta.
Foi uma eleição muito apertada e surpreendente, de certa forma. Muita gente esperava que aqui, onde eu estou, nessa região que foi duramente afetada pelo terremoto de fevereiro, houvesse uma grande vitória da oposição. Não foi o que aconteceu. Erdogan acabou vencendo aqui, nessa região sul da Turquia, onde o terremoto matou mais de 50 mil pessoas em fevereiro.
As pesquisas apontavam uma vitória de Kemal. O que é que poderá ter acontecido que levou este quase volte face por parte de Erdogan?
Erdogan está no poder há 20 anos. Ele domina vastas segmentos do poder na Turquia que não fazem parte diretamente da presidência do país. Por exemplo, a imprensa está muito ligada ao seu governo, o judiciário está ligado ao seu governo, houve uma perseguição muito grande aos adversários. Enfim, em 20 anos de poder, ele conseguiu construir uma base de apoio muito populista também aqui na Turquia. E é preciso lembrar que nesses 20 anos também, Erdogan conseguiu vitórias para o povo turco. Para você ter ideia, a renda per capita aqui subiu quase 4 vezes nesses 20 anos. Muita coisa mudou na Turquia. Viajando aqui pelo interior, a gente vê como a infraestrutura se desenvolveu muito aqui, as moradias, enfim. Conversando com as pessoas, você percebe que essa lembrança dos tempos de prosperidade continua muito forte e que o Kemal, a oposição, pode trazer um pouco de incerteza para um país que é muito conservador também e vê a oposição com uma visão talvez não tão religiosa ou não tão tradicional quanto Erdogan passa para essa população.
Entretanto, já se prepara a segunda volta. Como está o ambiente, a temperatura? Eu acredito que ainda esteja bastante alta.
Havia uma preocupação muito grande de que essas eleições pudessem trazer violência para as ruas da Turquia, de que poderia haver problemas sociais, de que os partidários de Erdogan não aceitariam o resultado. Nada disso aconteceu. Ontem foi um dia muito tranquilo. As votações ocorreram de forma tranquila em todo o país, sem grandes incidentes. E hoje o clima também está, de certa forma, bastante tranquilo. Obviamente, discussões políticas acontecendo por todo lado, por todo o país, nas ruas. Mas a violência e a tensão que se esperava que pudesse vir a acontecer, não aconteceu. Por enquanto, tudo muito tranquilo. Ao que parece, a campanha continua agora até daqui 2 semanas, quando haverá a votação pelo segundo turno.
Na nossa página esportiva, vamos começar com o futebol africano, a primeira mão das meias finais da Liga dos Campeões. O inevitável Al Ahly do Egito já marcou presença na final, foi à Tunísia bater o Esperança 3-0. Segunda mão no Cairo, deve ser só para confirmar. Al Ahly, o gigante do futebol africano, já venceu esta competição 10 vezes. Na outra meia-final, Mamelodi Sundowns, Bafana Bastile, da África do Sul, foi a Marrocos empatar com o atual campeão, o Wydad Casablanca, a 0 golos. Teve 2 jogadores expulsos, um aos 43 minutos e outro já no tempo dos descontos. Segunda mão é no próximo fim de semana, na África do Sul. E agora vamos para o futebol europeu. Vamos começar em Portugal, onde há 2 jogos do final do campeonato. Os 4 primeiros ganharam, pelo que matematicamente o título ainda está por decidir. Na prática, mostra-se difícil ao Benfica perder este campeonato. Tem 4 pontos de vantagem sobre o Porto. Basta-lhe ganhar um dos jogos. O próximo é difícil. É contra o Sporting, que tem ainda possibilidades matemáticas de alcançar o 3º lugar, que dá acesso à Liga dos Campeões, onde está o Braga, com 4 pontos de vantagem sobre o Sporting. O treinador do Porto, Sérgio Conceição, diz que, apesar de ser difícil vencer este campeonato, não desiste.
Nós como clube.
E assim chegamos ao final desta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América, com Nashon Calmer, Bartolomeu e Amancio Miguel. O Álvaro Lugier Andrade já aqui está nos estúdios para a terceira parte, continuação de uma ótima segunda-feira e boa noite.
Esta é a Voz da América, transmitir em português desde Washington, nesta segunda-feira, 15 de maio. Aos microfones, Álvaro Lugier Andrade, a produção é assegurada por Léo Sarrilo, na técnica Nashua Kali. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Também pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet em voaportugues.com e ainda nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, com a referência VOA Português. Para contactos com a redação central, o nosso número do WhatsApp é o mais um 202-251-9466. Títulos desta emissão, delegação militar sul-africana está na Rússia para aprofundar cooperação entre Pretória e Moscovo. No dia que completa um mês dos confrontos no Sudão, bombardeamentos continuam. Em Moçambique, governo e analistas políticos fazem leituras diferentes sobre a segurança em Cabo Delgado, greve na saúde sem impacto no atendimento aos pacientes na Guiné-Bissau e aumentam cá denúncias de casos de violência contra o género em Cabo Verde. Começamos aqui a última meia hora desta emissão de 90 minutos da Voz da América nesta segunda-feira. Dados da Polícia Nacional de Cabo Verde apontam que em 2022 houve um aumento de casos de denúncias de casos de violência contra o género, de violências baseadas no género, de cerca de 15%, 330 casos a mais. Em declarações à imprensa hoje, a presidente do Instituto Cabo-Verdiano da Igualdade e Equidade de Género manifestou-se, no entanto, preocupada com a diminuição de casos de denúncias na ordem dos 50% em alguns conselhos do país e apontou a necessidade de se analisar o que está a passar para que realmente seja assegurado tudo aquilo a que as vítimas têm direito. Marisa Carvalho indicou ainda que de 2021 a 2022 houve um crescimento de cerca de 23% das denúncias, mais 15,8% de 330 casos a mais denunciados, o que para ela não reflete a realidade e apelou neste sentido às vítimas para denunciarem a violência de que são alvos. A responsável daquele instituto apontou ainda a mudança de comportamentos com o principal desafio a ser ultrapassado, tendo, no entanto, mostrado algum otimismo com a entrada em funcionamento do Fundo de Apoio à Vítima ainda neste ano. Decorre nesta semana a quinta semana de reflexão sobre a violência baseada no género, promovida por associações em parceria com o ICIEC e também a Presidência da República. Em Moçambique, o Conselho Nacional de Defesa e Segurança diz que o combate ao terrorismo em Cabo Delgado está a registrar progressos assinaláveis em praticamente todos os distritos afetados. Mas organizações não-governamentais e analistas políticos consideram que ainda há muitos desafios, porque é preciso resolver as causas do conflito. A reportagem é do Ramos Miguel.
Pela primeira vez, o Conselho Nacional de Defesa e Segurança reuniu-se na Vila de Moeda, em Cabo Delgado, num encontro em que foram tomadas decisões, sobretudo para uma maior e melhor operacionalização das forças de defesa e segurança. O secretário-geral do Conselho Nacional de Defesa e Segurança, Basílio Monteiro, disse que no encontro dirigido pelo presidente Filipe Nyusi, foram reforçados o dispositivo operacional e os equipamentos para o enfrentamento agressivo do inimigo.
Só tenham confiança no que as forças de defesa e segurança estão a fazer no terreno. É. Todo empenhamento, todo este nível de desdobramento que está a acontecer é para melhorar a ação combativa no terreno e promover um ambiente de cada vez melhor tranquilidade e segurança no país.
Entretanto, o Centro de Integridade Pública, CIP, na voz do pesquisador Rui Mati, diz que a situação de segurança nos distritos afetados pelo jihadismo ainda é muito preocupante.
Ainda existem desafios da segurança. Para quem vai para lá, eu estive lá e senti isso, o sentimento de guerra ainda está lá. É verdade que a vida está lá a circular, mas está-se a circular no meio de militares.
A mesma opinião tem a coordenadora de comunicação do Alto Comissariado das Nações Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, em Pemba, Lara Bomers.
Vemos ataques esporádicos. Então, o movimento, os deslocados, não está a parar. E cada ataque conduz ao movimento de pessoas que nós temos que apoiar.
Vários analistas têm alertado, entretanto, para o fato de que, se não forem tomadas medidas no domínio socioeconômico, as pessoas que estão a regressar às suas aldeias poderão ser novamente mobilizadas pelos jihadistas, realizando ser necessário resolver as causas do conflito. O analista político Egídio Vagem entende que a diminuição dos ataques não deve ser encarada como o fim da violência, porque, sublinhou, o combate ao terrorismo não é apenas ao nível militar.
O terrorismo também combate ao nível das ideias, da mentalidade, e, portanto, o Estado moçambicano tem que lidar as causas fundantes da radicalização. A sociedade precisamos de lidar e de radicalizar as nossas mentes, mas, obviamente, que cabe ao Estado manter a estabilidade nos termos militares que nós conhecemos.
E há quem questiona até que ponto os distritos afetados pelo terrorismo estão realmente seguros. A analista e especialista em assuntos de segurança na Universidade Joaquim Chissano, Egna Sidom, diz que os distritos estão seguros, mas isso não é suficiente.
A segurança transcende a presença de militares. Segurança significa que as populações também, ao chegar, vão sentir-se ou estar integradas no sistema de segurança que já está sendo implementado. Então, não se trata simplesmente de pensar na segurança de forma restrita, como presença de militares.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Na Guiné-Bissau, em tempo de campanha política, as organizações sindicais de saúde e educação iniciaram uma greve hoje, que vai durar 5 dias. Nos principais hospitais do país, como constata-se, no entanto, pouco impacto dessa greve, mas a liderança sindical fala num balanço positivo. Lassana Kassama.
Nas primeiras horas de hoje, as unidades do Hospital Nacional Simão Mendes, o maior do país, não sentiram os efeitos da greve. Os médicos vieram de manhã, as coisas são normal. Mais tarde, não sei. Diziam os pacientes. Suleimané, um acompanhante ouvido pela Voz América, no interior do Simão Mendes, testemunha igualmente que tudo está ok. Estão-nos a atender. Não vi nada do anormal. Deixaram-me entrar para trazer medicamentos para o meu paciente. Em Bafatá, considerada a segunda capital da Guiné-Bissau, reporta-se a mesma realidade. As consultas estão a decorrer normalmente, o que para o representante sindical local, Nuno Francisco Augusto Pereira, tem uma explicação.
É questão política, porque muitos dos chefes responsáveis têm medo dos responsáveis em Bissau. Não querem comprometer os seus lugares, por isso mesmo que eles decidiram fazer lobbying para que os outros entrarem no serviço.
Entretanto, Ioia João Correia, porta-voz da Frente Social, que junta 4 sindicatos da saúde e da educação, afirma que a greve está a ter um impacto positivo.
O balanço é positivo, porque, como sabem, até este momento todos os trabalhadores têm a consciência de que a Frente Social tem privilegiado os meios pacíficos nas resoluções dos conflitos laborais. E sabem que os pontos que estamos a reivindicar são pontos justos, pontos que merecem atenção e que, na maioria dos pontos, não exige um engajamento económico. Exige simplesmente uma vontade administrativa e governativa por parte do governo.
Entre os pontos em reivindicação constam a reintegração dos técnicos da saúde, dos novos ingressos suspensos, assim como o pagamento dos atrasados salariais, revisão da carga horária, aplicação na íntegra do diploma de carreira docente e a efetivação dos funcionários nos setores da saúde e educação. O porta-voz da Frente Social, Ioia João Correia, acusa o governo de silêncio face às suas exigências.
Desde a semana passada não houve nenhum encontro negociado. Houve simplesmente um encontro de audição que é feita através de alguns técnicos e diretores de serviço do Ministério da Função Pública, que ouviu a equipa negocial da Frente Social. Depois disso, não houve nenhuma outra comunicação.
Diante dessas afirmações, contactamos o Ministério da Saúde Pública, o facto de ser o setor mais sensível à paralisação neste momento, mas a resposta foi, citamos, a entrevista pode ser feita talvez amanhã. Fim de citação. Lassana Kassama, para a Voz América.
Obrigado, Lassana Kassama. Os santomenses vão pagar a partir de junho o Imposto sobre Valor Acrescentado, o IVA. Enquanto o governo garante que a medida trará vantagens para a economia, analistas económicos e responsáveis sindicais dizem que o país não está preparado para implementar esse imposto. Óscar Medeiros.
O diretor-geral dos impostos, Mário Sousa, garante que o IVA vai transformar a economia de São Tomé e Príncipe.
O IVA é um imposto moderno e qualquer tipo de sistema jurídico-fiscal moderno tem o IVA. Logo, o IVA vai transformar o São Tomé e Príncipe. IVA é dos impostos que mais concorre para o Orçamento Geral de qualquer Estado. aumenta a receita do Estado para que o Estado fizesse maior intervenção nas áreas sociais, como educação e saúde.
Além de contribuir para o Orçamento Geral do Estado, o diretor dos impostos garante que a implementação do IVA vai estimular os investidores.
O dinheiro que eles investem, eles vão ser retribuídos, vão ser ressarcidos. O IVA tem essa componente, tem essa possibilidade de reembolso.
Mas o secretário-geral da União Geral dos Trabalhadores, Costa Carlos, afirma que o IVA não é bem-vindo no seio da classe trabalhadora e avisa que haverá convulsão social.
Que haverá convulsão social, isso vai haver. As pessoas estão com fome, não há energia, não há isso, não há aquilo, as estradas não estão em condições, mais um imposto não vai melhorar a vida dos trabalhadores.
O país também não está preparado para implementar o IVA, disse este responsável sindical.
A nossa economia é grandemente informal. E eu não sei quais são os mecanismos que vai se adotar para controlar esse imposto.
A taxa do IVA a ser aplicada em São Tomé e Príncipe a partir de 1 de junho será de 15%, mas o governo determinou para 9 produtos da cesta básica a taxa de 7,5%. O líder da UGT diz que é preciso definir o que é a cesta básica.
Qual é a lei que fala sobre cesta básica? Ninguém definiu a cesta básica. O que é que está lá dentro da cesta básica?
Para o analista Liberato Nis, o IVA poderia ser uma boa medida para a economia do país, mas chegou em mau momento.
Devia haver uma maior concertação, um maior entendimento entre o governo e as instituições internacionais que conhecem melhor do que nós ainda o que se passa em São Tomé e Príncipe e o estado em que o país se encontra e a forma como a população labuta para fazer pelo menos uma refeição por dia. Porque eu acho que a preocupação do Estado de São Tomé, se não é deste governo, mas tem sido de sempre, é de recolher, dividendo dos impostos, o mais que eles possam possível, no sentido de talvez tratar dos seus outros negócios, porque em relação ao investimento concreto em São Tomé e Príncipe, não se vê praticamente nada. Basta ver que se paga imposto de veículos em São Tomé e Príncipe e as estradas estão no estado em que está, mas não é de hoje, é de sempre.
Oscar Anderes, Voz América, São Tomé.
Muitas outras notícias sobre os países africanos de língua portuguesa na nossa página voaportugues.com e também nas redes sociais voaportugues, no Twitter, no Instagram, no YouTube e no Facebook e também dos Estados Unidos e do mundo. Em Angola, os moradores da capital Luanda sofrem com inundações sempre que chove e a perda de vidas humanas e muitos bens é uma constante, como a Voz da América tem vindo a reportar. O Agostinho Gaeta abordou este problema crónico com especialistas angolanos que dizem que a época seca é a fase mais apropriada para se fazer uns trabalhos de prevenção e também para a tomada de medidas complementares visando evitar a repetição dos desastres provocados pelas chuvas.
A estação climática de época seca, também denominada em Angola como o tempo de cacimbo, inicia oficialmente nesta segunda-feira, 15 de maio, e termina no próximo dia 15 de agosto. Para trás ficam, por um período de 3 meses, os problemas ligados às chuvas, cujas consequências são as inundações que resultam em morte de cidadãos, a destruição de residências, escolas, hospitais e outros bens, assim como o desalojamento forçado da população. Especialistas avançam que a época seca é a mais propícia para fazer os trabalhos de prevenção e a tomada de medidas complementares para se evitar a repetição dos desastres provocados pelas chuvas. Para o engenheiro António Cambundo, o problema de Luanda não é apenas quando chove, nem está no volume de água, mas na falta de engenharia para solucionar a problemática por falta de aplicação de técnicas adequadas. O especialista aponta como solução o investimento em infraestruturas de saneamento e uma atuação séria no setor de urbanismo e construção.
Podemos apontar aqui 2 fatores importantes que nós precisamos, que a cidade precisa. Primeiro, um investimento a sério em infraestruturas de saneamento. E segundo, tem que ver com investimento a sério em urbanismo e construção. Nós estamos a falar, em outras palavras, na construção de macro e micro drenagem e a requalificação de bairros. A falta de saneamento básico e a construção desordenada estão entre os principais fatores ou causas das inundações. O insuficiente desassoreamento das valas de drenagem, a construção em linhas de água, tanto, tudo isto combinam para que tal situações aconteça. Temos que pensar também não só na requalificação dos bairros em Luanda, mas também em restringir a ocupação das áreas de risco de inundações. Temos de pensar no plano metropolitano de Luanda, né? O crescimento de Luanda deve ser sempre acompanhado de infraestrutura e não o contrário, né? Luanda precisa crescer de forma organizada e para tal é preciso ter um plano diretor e meter isto em prática, em execução, né? Portanto, atualmente o sistema de macrodrenagem, para além de insuficiente, é deficiente. Não dá vazão suficiente para o escoamento de água. E vale destacar aqui que a ideia principal é criar melhores condições de habitabilidade e salubridade para as populações, para todos. Moradia, saneamento básico, acesso ao bairro, transporte, tanto. E as construções desordenadas fazem o contrário, né? Impedem tanto o escoamento normal das águas, impede o aproveitamento da topografia do terreno para a drenagem natural das águas. Tanto. As autoridades têm aqui um trabalho a fazer, que, tanto, relativamente a essas construções desordenadas, que é restringir, fiscalizar, melhor fiscalizar, se necessário, desapropriar, recuperar áreas e bairros para permitir a construção de infraestruturas. Portanto, há também aqui o trabalho a ser feito da conscientização de medidas complementares, né? E isto é um trabalho que todos nós devemos fazer, não só o Estado. Isto não é um trabalho só das estruturas governamentais, não bastam simplesmente eles para enfrentar. Isto é um trabalho que não se enfrenta sozinho, mas sim com a participação de todos. É um problema comum. A construção desordenada, por exemplo, a ocupação e construções em costas, portanto, são a conscientização de medidas complementares é importante, né? Como a não ocupação e construção em zonas costeiras, em costas, portanto, ter sistema adequado de recolha de resíduos sólidos, portanto, a preservação de valas e canais de escoamento de água, são todas medidas fundamentais para evitar inundações.
Luanda precisa de crescer de forma organizada se pretende pôr fim às inundações, alerta o engenheiro, para quem a capital angolana deve ter um plano metropolitano que restringe a construção em áreas de risco. Por sua vez, o engenheiro Celestino Lanze refere que outra causa das inundações em Luanda tem a ver com problemas de ordenamento do território, pelo que o reordenamento do território angolano, de modo geral e de Luanda de forma particular, deve ser feito para que as infraestruturas e os serviços sejam implementados.
Nós temos várias situações que funcionam em conjunto e que vieram provocar esse problema. Uma delas, nós estamos a falar com a questão do ordenamento do território. O que é isto? Ordenamento do território. Ordenamento do território não é nada mais do que fazer com que aquela zona que contenha, ou seja, aquela zona que tem as casas ou as moradias, nesse caso, for já uma zona em que já tem casas de forma desordenada, que não tem as ruas devidamente implantadas, devidamente enumeradas. Portanto, deve-se fazer um ordenamento do território de modo que as infraestruturas e os serviços sejam implementados. Quando o ordenamento do território é acompanhado com uma forma planificada de ocupação do solo, consegue-se fazer melhor a gestão das águas e das chuvas. O que isto quer dizer? Quando nós definimos a uma zona onde vamos fazer um assentamento populacional, nós já sabemos qual é o número de população que vai naquele local, qual é o tipo de moradia que vai naquele local e como é que vai se fazer a ocupação do solo. Quer dizer, onde é que nós vamos colocar zonas pavimentadas e as zonas não pavimentadas. É daí que o projetista, neste caso, o engenheiro projetista que vai fazer o planeamento do território, da zona, vai conseguir fazer a distribuição a nível da ocupação do solo. Quando isto não ocorre, tanto vai acontecer essa questão que nós temos agora da construção de forma desordenada. Ou seja, apesar de que as administrações são as que cedem as licenças para as construções, as mesmas administrações, infelizmente, muitas delas, não possuem aquilo que é chamado plano diretor municipal. Depois também tem o plano diretor provincial, mas muitas dessas administrações não possuem um plano diretor municipal, tanto que no fundo seria aquele documento que deveria orientar como é que vai fazer a ocupação daquele determinado local, a nível onde é que vai se colocar as indústrias, onde é que vai se colocar zonas hospitalares, onde é que vai se colocar zonas verdes, portanto, tudo isso deve estar num documento que é chamado de plano diretor, pode ser municipal ou quando a análise está a ser feita a nível provincial. Bem, como disse, os problemas de Luanda, as possíveis causas que ocorrem as inundações, uma delas é o ordenamento territorial, ou seja, a ocupação do solo de forma desordenada.
Para minimizar os problemas de escoamento das águas, o governo provincial de Luanda tem estado a requalificar e desassorear valas a céu aberto, que, por conta de um sistema de drenagem fracassado, têm estado repletas de resíduos diversos, tornando-se num foco de propagação de doenças. Para o engenheiro António Cambundo, as valas a céu aberto, embora sejam canais para escoamento das águas, atualmente constituem atentado à saúde pública e representam um conceito antigo que deve ser desconstruído. A reportagem da Voz da América a partir de Luanda com Agostinho Gaeta.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas. Pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. Junte-se a nós de segunda a sexta para o Washington Fora de Horas.
Olá pessoal, aqui Denise Teschi. Quer participar do Fala África? Então envie um e-mail para falaafricavoa@gmail.com. Estamos à procura de pessoas que queiram um espaço para mostrar o seu trabalho ou falar do seu projeto. Jovens em início de carreira ou profissionais já estabelecidos. O Fala África é para quem tem algo a dizer, para quem quer fazer a diferença. Fala África, assunto local, impacto global.
E agora, quando caminhamos para o final desta emissão, vamos às notícias. Uma delegação militar sul-africana, liderada pelo chefe do exército, chegou hoje a Moscovo, onde se reuniu já com seu homólogo russo, para discutir a cooperação militar. O Ministério da Defesa da Rússia indicou que as duas partes discutiram não só a cooperação, mas também a interação com vista à implementação de projetos destinados a aumentar as capacidades de combate das Forças Armadas dos dois países. Durante a visita, a delegação liderada pelo Tenente-General Lawrence Mbacha visitará centros de formação das tropas de terrestres e empresas do complexo militar e industrial. Na sexta-feira passada, os presidentes dos dois países, Vladimir Putin e Cyril Ramaphosa, mantiveram uma conversa telefónica para discutir os preparativos da próxima cimeira Rússia-África em julho em São Petersburgo. Os governos do Quênia e da Somália concordaram em reabrir a fronteira comum depois de mais de uma década encerrada. O anúncio foi feito pelo ministro do interior do Quênia hoje, Kithuri Kindiki, após uma reunião ministerial conjunta de alto nível em Nairobi sobre cooperação, incluindo segurança, comércio e circulação de pessoas. A primeira travessia deve ser aberta em 30 dias. A fronteira foi oficialmente fechada em outubro de 2011 por causa dos ataques em solo queniano do grupo radical islâmico Al-Shabaab, que há mais de 15 anos trava uma guerra contra o governo central da Somália em Mogadíscio. As Forças Armadas do Sudão levaram hoje a cabo ataques aéreos ao norte da capital Khartoum, numa zona perto de um hospital que foi danificado, disseram residentes. Combates continuam também a registar-se nas cidades vizinhas de Balu e Omdurman. A Comissão Eleitoral da Turquia confirmou que vai realizar uma segunda volta das eleições presidenciais porque nenhum dos candidatos alcançou os 50% requeridos para vencer logo na votação de ontem. De acordo com os resultados já divulgados, o presidente Recep Tayyip Erdogan alcançou 49,51% dos votos, enquanto o candidato da oposição Kemal Kılıçdaroğlu ganhou 44,88%. A segunda volta realiza-se no dia 28 de maio. A Força Regional Antiterrorista, conhecida por FMM, integrada por soldados do Benin, Camarões, Tchad, Níger e Nigéria, matou mais de 60 terroristas no oeste do Tchad. Um dos bastiões do grupo Boko Haram, disse hoje à IF, o porta-voz do exército tchadiano, o general Azem Bernando, acrescentou que a Força Regional não perdeu nenhum elemento e apreendeu armas dos terroristas, incluindo armamento pesado. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América, nesta segunda-feira, 15 de maio. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Leo Sahilo, Nashua Kali e Álvaro Lugero Andrade. Muito boa noite, até amanhã na rádio, mas pode continuar com a Voz da América. Internet, voaportugues.com. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A Aliança Estados Unidos-República da Coreia, na sua essência, visa construir um futuro melhor para todo o nosso povo, disse o presidente Joe Biden em conferência de imprensa com o presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol aqui em Washington recentemente. Não há melhor exemplo do que o nosso relacionamento económico e parceria, que traz benefícios incríveis, acrescentou o presidente americano. Através da estrutura económica Indo-Pacífica, estamos a promover o crescimento económico com base em altos padrões para os nossos trabalhadores, o meio ambiente e as comunidades em toda a região. Estamos juntos contra a influência económica alavancada de forma coercitiva. E desde que assumiu o cargo, as empresas coreanas investiram mais de 100 bilhões de dólares nos Estados Unidos, impulsionando a inovação e gerando bons novos empregos para americanos e coreanos. O nosso Tratado de Defesa Mútua é rígido e isso inclui o nosso compromisso com a dissuasão nuclear, sublinhou o presidente Biden. Ele acrescentou, eles são particularmente importantes diante do aumento das ameaças da República Popular e Democrática da Coreia e da flagrante violação de sanções. Ao mesmo tempo, continuamos a procurar avanços diplomáticos sérios e substanciais com a Coreia do Norte para reforçar a estabilidade da península, reduzir a ameaça de proliferação e abordar nossas preocupações humanitárias e de direitos humanos para o povo da Coreia do Norte, acrescentou o presidente dos Estados Unidos. A República da Coreia e os Estados Unidos estão a trabalhar juntos, inclusive através da sua cooperação trilateral com o Japão, para garantir que o futuro do Indo-Pacífico seja livre, aberto, próspero e seguro. Ambos os líderes também reiterar o compromisso com a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan, que visa garantir a liberdade de navegação no mar da China Meridional e noutros lugares. O presidente Biden agradeceu também à República da Coreia o seu forte apoio à Ucrânia. As escolhas que fazemos hoje determinarão a direção do nosso mundo e o futuro dos nossos filhos nas próximas décadas, acrescentou o presidente dos Estados Unidos. Do rastreamento da crise climática e do fortalecimento dos nossos esforços para combatê-la, bem como do fortalecimento da saúde global, não há dois países mais adequados para enfrentar os desafios futuros do que a República da Coreia e os Estados Unidos, concluiu o presidente Joe Biden. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.